Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 9 de outubro de 2019 é o primeiro assunto que eu quero comentar, que eu quero conversar com vocês aqui no Radinho de hoje. É algo muito próximo a todos nós, talvez próximo mesmo, né? Talvez dentro de você nesse exato momento. Calma, eu estou falando de fones de ouvido. Né? Eu tenho uma tese aqui, que é uma tese bastante pessoal e meio inofensiva também, eu já devo ter comentado antes no Radinho, que talvez uma das maiores revoluções comportamentais e talvez até sociais das últimas décadas tenha sido a popularização dos fones de ouvido. O que acontece é o fone de ouvido que você deve estar usando agora, que muita gente está, se você olhar em volta, deve ter muita gente usando o dia inteiro, etc. e tal, ele permite uma coisa completamente inédita, que é alguém ouvir algo que os outros não estão ouvindo. Abstraindo esquizofrenia, isso é inédito, né? Só você está ouvindo alguma coisa e os outros não. E para parecer uma coisa mais louca ainda, parece que o som vem de dentro da sua cabeça, né? Então essa capacidade de você realmente se isolar, né, de ficar dentro de uma bolha, né, de percepção, eu acho que é uma coisa inédita. Isso tem permitido uma série de mudanças de comportamento que são bastante... Bom, eu lembro que... Eu vou fazer aqui uma história pessoal, uma anedota. Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu fui trabalhar numa agência. Fazia tempo que eu não trabalhava em agência. E é lógico, todo mundo tinha idade para ser meu filho ou meu neto, praticamente. Todo mundo era muito mais novo. E foi a primeira vez que eu percebi esse fenômeno. Normalmente esses espaços, né? Pô, pega uma redação de jornal, uma agência de publicidade há 20, 30 anos atrás, era uma balbúrdia, né? Todo mundo conversando, gritando. Já. Agora parece uma biblioteca, porque cada um está dentro do seu... Cada um está com um fone de ouvido diferente, alguns mais espalhafatosos, outros mais discretos e tal. Mas, cara... Cada um está ouvindo a sua própria coisa. E para você interromper esse ritual, nossa, é quase um estupro, uma coisa de louco. Bom, ok, fecha parêntese. Na verdade, o primeiro artigo que eu quero comentar com vocês é sobre os fones de ouvido da Apple, os AirPods, que, pô, nossa, foi uma explosão, né, nesse segmento de fones Bluetooth. É lógico que já existia antes. Eu tinha um fone, acho que Plantronic, que aliás, gosto bastante. Mas essa história do AirPod, ainda mais porque ele é branquinho, ele aparece, aquelas sacadas da Apple, né, que permite que você conte para todo mundo, né, de maneira bastante ostensiva, né, que você é um cara sofisticado, que, bom, sei lá, essas coisas de autoafirmação que a Apple permite. Pois bem, o AirPod realmente, nossa, bombou de uma hora para outra. Gente que eu nunca tinha visto com fone de ouvido estava por aí com AirPod para cima e para baixo. Um aspecto extremamente interessante dessa questão do AirPod, é lógico, dá para estender para uma série de outros aparelhos, é o seguinte: a bateria do AirPod dura pouco. E não pouco no sentido, no final do dia eu tenho que recarregar. Dura pouco em termos de vida útil. Né? Então, depois de um ano e tanto de você ter um AirPod, a bateria começa a não reter carga nenhuma. A bateria vai durar 15 minutos. E o que você faz? Joga fora o AirPod, porque na verdade não tem como você substituir uma bateria dessas. Eu vou dar o link aqui para um artigo em que mostra um vídeo, o cara pega o AirPod dele, que já está, coitado, né, completamente capenga, ele pega uma serrinha, ele corta o AirPod no meio para mostrar que a maneira como ele é construído, tudo colado, tudo fechado e tal, é justamente para impedir que você substitua a bateria, certo? Bom, aí você fala, não é tão caro assim, custa, sei lá, $150 e tal, não, isso ao longo de um ano não faz tanta diferença. Mas a questão é, fones de ouvido, em princípio, antes, né, deles serem recarregáveis, eram um investimento que podia durar, puta, décadas. Eu tenho um fone de ouvido que deve ter 20 anos, e é lógico, continua funcionando. Se eu pegar um fone de ouvido da Segunda Guerra Mundial, é um alto-falante, né, com um fio. Né? Se eu pegar qualquer fone de ouvido, eu lembro que, uns 10 anos atrás, eu realmente estava um pouco mais inspirado e gastei uma grana num fone de ouvido um pouco mais caro. Pô, ele continua funcionando até hoje espetacularmente. Dificilmente eu vou querer comprar um similar, porque o meu continua funcionando muito bem. Talvez a borrachinha fique ruim, então, mas a questão é, o equipamento em si, né, o fone, o alto-falante, eles continuam funcionando. Então você joga fora Aliás, com muita. E como é que você recicla uma bateria? Porque, olha, bateria requer uma reciclagem à parte. Como é que você recicla uma bateria se ela está colada dentro de um cilindro de plástico? Então, nessas horas a gente vê que design não é só fazer coisas bonitas, não é só fazer maneiras de você mostrar para todo mundo que você tem um AirPod saindo da orelha. Né? Design também a gente tem que começar a incorporar a preocupação com o impacto, com o meio ambiente. Né? Então, está mais do que na hora da gente começar a chamar a atenção, e nesse ponto a Apple precisa de um puxão de orelha. Até que ponto a gente não está alimentando uma cultura da obsolescência, do desperdício, do consumismo. Né? Então, puxa, recentemente eu não uso Apple, eu estou usando Android agora, e eu comprei um foninho da Samsung, que também, agora eu até vou dar uma olhada se as baterias dele são trocáveis ou não. Eu não tinha parado para pensar nisso. Mas então pense nisso a próxima vez que você for comprar alguma coisa recarregável. E pegando uma carona nessa história, curiosamente o prêmio Nobel de Química foi para quem... como é que chama o cara? Logo eu vejo aqui. Está no final. Mas foi para o cara que desenvolveu, que o cara que criou a bateria de íon de lítio. Pensa bem, essa bateria de íon de lítio está em todos os lugares agora, do seu celular ao carro elétrico, tudo hoje utiliza baterias de íon de lítio. É muito interessante ver um cara desses ganhar um prêmio Nobel, porque imagina, é um impacto histórico. É mais ou menos como, acho que foi ano passado, não foi, que o inventor, o japonês que inventou o LED ganhou o prêmio Nobel também? Puxa, LED, que parece uma coisa despretensiosa, também muda completamente o dia a dia de todo mundo, inclusive reduzindo bastante o impacto. Então depois eu volto para essa questão do íon de lítio aí, porque eu esqueci o nome do cara. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês aqui? Tem um artigo, vamos ver se eu chego aqui. Ah, bom, voltando, falando em questão de aquecimento global, etc e tal. Eu já comentei com vocês que o permafrost é uma coisa que a gente não tem no Brasil. Permafrost é solo congelado. Várias regiões do mundo, Sibéria, Canadá, Ártico, sei lá o que fala aí, Alasca, eles têm o solo permanentemente congelado. Não estou falando que ele é gelo, né? Você vai olhar ali, é solo, mas ele está congelado. O que acontece é que essas regiões do planeta, elas estão aquecendo mais rápido do que o resto, e o permafrost está degelando, o que não é bom sobre vários pontos de vista. E um dos pontos de vista negativos aqui é o seguinte: o que tinha congelado ali? Muitas vezes é matéria orgânica, e matéria orgânica que não parou de apodrecer porque estava congelada. A hora que começa a descongelar, o que acontece? As coisas começam a apodrecer, a fermentar e a soltar metano. Então, eu vou dar um link aqui para uma reportagem mostrando que os caras, numa região da Sibéria, encontraram lá metano borbulhando na água, como se fosse, sei lá, Alka-Seltzer, né? Como se fosse uma, sei lá, sal de fruta Eno. Eles nunca tinham visto metano borbulhando da água com tanta violência. Tem até uma parte do vídeo ali, um videozinho que ele mostra bolhas de metano embaixo do chão. Então o cara está andando no que parece uma gramazinha, meio vagabunda e tal. Aí ele chega, ele bate o pé assim, e aí a grama toda ondula, como se aquilo fosse um colchão d'água. Na verdade, aquele pedaço de solo que derreteu, ele tem uma bolha de metano embaixo. Então o que o cara faz? O cara faz um furo, ele chuta o solo, faz um furo e começa a vazar o metano que está ali. É uma coisa bastante perigosa, porque o metano é inflamável, convenhamos. Mas o que é bastante preocupante é que o metano tem um efeito 50, 40, 60 vezes, às vezes 80 vezes maior do que o gás carbônico em termos de aquecimento global. Metano na atmosfera é dezenas de vezes, 50 vezes pior do que gás carbônico. Então, quando você vê metano fervilhando... Agora, a pergunta é, por que o metano está fervilhando na água? Acontece que no solo, né, no solo dos oceanos, de repente você tem algum processo de apodrecimento, o metano começa a se formar, mas com a pressão muito alta e com a temperatura muito baixa, o metano fica preso, né? O que acontece, à medida que a temperatura aumenta, né, o metano solta. Então, pronto, uma coisa absolutamente miserável. Falando em prêmio Nobel, tem o prêmio Nobel de Física me chamou a atenção agora para uma plataforma que eu não conhecia e que eu achei extremamente interessante. Na verdade, o cara que escreveu esse artigo, um cara chamado John Horgan, ele tinha feito uma aposta. Vocês já devem ter visto em algum programa de televisão um japonês, um senhor japonês com cabelo engraçado, que é o Michio Kaku. Ele é muito popular nesses programas da Discovery, né, que falam sobre ciência. E ainda mais que ele é um cara muito visionário, ele gosta da história de multiversos. É um japonês muito engraçado. E ele, o Michio Kaku, ele é um grande fã de teoria das cordas, de umas coisas. E esse cara fala o seguinte: olha, eu ganhei a aposta. Eu tinha apostado com o Michio Kaku que o prêmio Nobel não iria para alguém de teoria das cordas. Porque, na verdade, tem uma briga aí com o pessoal de física, que eu já comentei ontem mesmo, sobre essas teorias que são lindas, né? Teoria das cordas, multiversos e tal, mas que são praticamente impossíveis de serem comprovadas ou negadas, né? Então, tem muito físico que tem birra com isso. E aí, o autor desse artigo tinha feito uma aposta com o Michio Kaku, que ó, até 2020 nenhum prêmio Nobel vai para a teoria das cordas ou para supersimetria ou para que seja o que for. Mas por que que eu estou falando essa história? Porque essa aposta foi feita numa plataforma de apostas. Olha que interessante. A questão é a seguinte: essa plataforma, qualquer um de nós pode criar uma aposta ali. Mas a questão é a seguinte: você tem que fazer uma aposta para médio prazo, tem regras ali, sobre alguma coisa que tenha impacto social, impacto tecnológico, impacto ambiental, impacto no futuro, né? Você pode fazer uma aposta: olha, eu aposto que até daqui a 10 anos ninguém vai conseguir fazer um reator de fusão nuclear. Alguém já deve ter feito essa aposta. Aí o que acontece? Você tem que colocar dinheiro nessa aposta, né? E aí as pessoas podem apostar contra ou a favor desse negócio, e dependendo e quando você aposta, você diz: olha, se eu ganhar, eu quero que o dinheiro vá para essa iniciativa, para essa ONG ou para essa outra ONG. Então, você não só escolhe qual é o lado da aposta que você quer colocar o seu dinheiro, mas para onde vai o prêmio, caso, né, o resultado seja um ou outro. Eu achei super interessante, dei uma olhada lá. Quer dizer, é uma maneira de você provocar discussões, né, provocar debates, chamar a atenção para alguns temas que são de impacto, né? E também beneficiar iniciativas bacanas. Dêem uma olhada, eu achei isso muito legal, me deu o que pensar. Chama long bets, ou seja, apostas a longo prazo. Vou dar o link aqui. Eu não sei se vocês têm interesse em filosofia e, sobretudo, num filósofo chamado Nietzsche. Nietzsche, aquele filósofo alemão, né, foi super importante para mim. Nossa, eu lembro que eu fiz cursos, aliás, eu sou grato ao Nietzsche por muitas das percepções que eu tenho a respeito de um monte de coisas, tá? Mas acontece que Nietzsche é um filósofo especialmente problemático porque ele foi apropriado por todo mundo. Cara, foi apropriado pelo nazismo, foi apropriado pelo antinazismo, cara, tem todo. Você vê Nietzsche sendo usado pela extrema direita, pela extrema esquerda, pelo centro. Isso é sempre foi uma coisa meio incômoda para mim. Peraí, qual é o Nietzsche verdadeiro? Então, para quem se interessa, né, pelo assunto, ou para quem acha que entende Nietzsche, ou para que tem a verdadeira visão do Nietzsche, é lógico, cada um desses participantes antagônicos aqui deve achar que só ele tem a verdade sobre Nietzsche. Tem um artigo aqui extremamente interessante. Usem aí o Google Translate, se o inglês for muito difícil e tal, mas é que ele tenta mostrar o quanto Nietzsche foi contraditório e provocador ao longo do tempo. Então, é difícil você ter ele. Aparentemente, ou notoriamente, ele não se preocupou em deixar um negócio consistente, né, uma bíblia, né, algum manual de instruções. Não, ele era um cara muito apaixonado, né, muito intenso, E é difícil você conseguir achar um ponto comum, né, entre várias provocações que ele faz. Mas olha, se você se interessa, eu me interesso bastante, leio bastante a respeito há muito tempo, e acho que foi uma das melhores coisas que eu já li. Então fica a dica aí, até para você recomendar para alguém que tenha interesse no filósofo alemão. Tem um fato aqui bastante desconcertante. O que acontece? A Califórnia está entrando numa época agora que vai ter muito vento seco. Vento seco significa riscos de incêndios, né? E aí, um dos maiores fornecedores, tem uma região da Califórnia ali que praticamente você tem um fornecedor de eletricidade. A eletricidade ali é privada, não é estatal, né? E esse fornecedor de eletricidade, a PGIE, avisou os consumidores e falou: olha, é o seguinte, as nossas instalações estão velhas, né? Com esse vendaval que está vindo aí, esse vento seco, isso vai aumentar o risco que as nossas instalações provoquem incêndios, né? Que os fios se soltem, que as torres caiam, que isso provoque incêndios, e com esse clima seco, esses incêndios podem ter um impacto horroroso. E o que que eles vão fazer? Apagão. Então vejam que coisa bizarra. Você está na Califórnia, Vale do Silício, né? Aquela coisa, lugar mais avançado do mundo, está tendo apagões à la Venezuela, né? É deprê. É deprê, e isso mostra como a infraestrutura, né, está sendo, nos Estados Unidos e em muitos lugares do mundo, está sendo negligenciada. Né, não está acompanhando. E olha, isso não é que é infraestrutura estatal, é iniciativa privada, né? Mas o que que levou a isso? Será que é porque os caras detêm quase um monopólio dessa história toda? Será porque o tema não é sexy? Mas de qualquer maneira, independente dessa questão, a gente começa a ver, essa é uma outra maneira de ler esse fato, a gente começa a ver a mudança climática começando a afetar diretamente a vida das pessoas. Tá bom? Então, aqui, se você acompanha o pessoal, alguns influenciadores ou jornalistas daquela região, você vai ver o pessoal arrancando os cabelos, porque eles vão ter que armazenar água, armazenar comida, porque eles vão cortar por dias, tipo 5 dias vão cortar a luz com medo do incêndio. Pois é. Bom, só para a gente não deixar de lado o universo, né? É sempre bom incluir o universo na história. Tem um dos vídeos mais interessantes que eu já vi aqui recentemente sobre uma questão que é, digamos, bastante intrigante. A questão é por que que o universo existe? Ah, então vamos lá. A questão é assim: quando o universo se formou, pelo menos é o que a gente sabe, né? O Big Bang lá atrás, boom, né? Ok. Então formou-se o quê? Matéria e, em princípio, antimatéria. Agora vamos lá. O que que é antimatéria? Né? Antimatéria aparece em tudo quanto é filme, Star Trek. Tudo quanto é, qualquer ficção científica tem antimatéria. O que que é antimatéria? Pois bem, antimatéria é que o nome é meio infeliz, não é uma matéria que não gosta da matéria, não é nada disso. Antimatéria é matéria, simples assim. Você tem um eletronzinho, você tem um prótonzinho, é igual à matéria normal. Mas, por alguma razão obscura, é igual, mas só que com sinal invertido. Então, ao invés de ser um elétron que é negativo, o elétron da antimatéria é um elétron positivo, é como se fosse um espelho, né? É tudo invertido. Ok, e em princípio todo mundo continua se comportando da mesma maneira, né? Só está com um sinal invertido. O que acontece é que antimatéria não é nada tão misterioso assim. Quando você faz alguns experimentos de física, tipo naquele acelerador CERN gigante lá na Suíça, tal, ou em outros lugares, você produz antimatéria. Não é difícil produzir antimatéria. O problema é que a antimatéria desaparece muito rápido. Por quê? Porque quando a antimatéria encontra a matéria, né, quando um elétron positivo, né, um antielétron encontra um elétron, bum, eles se aniquilam. Eles se aniquilam. Simplesmente eles se desintegram e viram fótons, viram luz. Não sobra, só sobra luz, não sobra nada, né? Então, não é que não vai durar muito tempo, porque em algum momento a antimatéria, coitada, vai encontrar com algum companheiro aí e já era, certo? Então, aí você fala: bom, tá, já entendi. A antimatéria dura pouco, porque toda vez que ela é gerada, ela vai desaparecer. De uma maneira bastante, né? Bastante explosiva. Mas a questão é: Bom, se lá atrás, no começo do universo, né, foi formado matéria e antimatéria, por que que a gente só vê matéria? Cadê a antimatéria? Que fim levou? Né? Cadê? Né? E por que que eles não se cancelaram mutuamente? Né? Por que que sobrou matéria e não sobrou antimatéria? E aí o na verdade, ninguém sabe. Existem algumas teorias, tá? Mas para você entender um pouquinho mais dessa história e ter uma visão um pouquinho melhor dos desafios e das teorias tal, mas de qualquer maneira fica a dúvida. Se lá atrás, quando o universo foi criado, você tem matéria e antimatéria e em princípio elas são, né, simétricas, são bastante idênticas, por que que uma preponderou sobre a outra? É bom, eu acho interessante, tá bom? Então tá aí, essa é uma questão, quem descobrir, se você descobrir, você ganha o prêmio Nobel e a gente comenta aqui no radinho. Livros, eu estou olhando aqui para a prateleira, um monte de livro, eu adoro livro, adoro livro, adoro o objeto livro, aliás, eu adoro bibliotecas, aliás, eu adoro livrarias, essa fisicalidade, essa coisa tangível do livro é sensacional. Né, pegar um livro na mão, tem o toque do papel, né, tem o cheiro, tem tudo. Assim, eu adoro a fisicalidade. Tem livros que eu acabo comprando, eu acabei de ler um post no Twitter do Diego Eis, ou Diego Eis, eu nunca sei como eu falo o nome do Diego. Diego, depois você me ajuda aí. Falando justamente sobre essa questão de comprar livros simplesmente porque eles são belos objetos. Eu já fiz isso direto, tem um monte de livro que eu compro só porque o livro é bonito. Né? Ok. Essa é uma questão pessoal. Acontece que a Amazon está muito aflita, está muito interessada em conquistar o mercado infantil. Então eles lançaram o Kindle, aquele leitor de livros eletrônicos, de e-books. Né? Eu tenho um Kindle aqui, tinha aposentado, agora eu meio ressuscitei. Fizeram um Kindle para crianças, explicitamente para crianças, inclusive com um plano específico para crianças, que vai ter joguinho, que é um tablet, né, para crianças, para incentivar a leitura. A questão isso é bom ou não? Né? Isso funciona ou não funciona? E o artigo chama atenção para isso, tem pesquisas sendo feitas, ele menciona algumas pesquisas, ainda é muito preliminar. Né? A questão é, bom, qualquer leitura é melhor do que nenhuma leitura, mas acontece que nem toda leitura é igual. Então, uma preliminar mesmo, uma pesquisa super preliminar, já está indicando que quando você dá um aparelho desse, o aparelho chama mais a atenção do que o próprio conteúdo. Né? E que as conversas entre o pai e a criança acabam sendo mais sobre o aparelho do que sobre o próprio conteúdo. O que eles não mencionam, e eu estou chutando aqui, é o seguinte, nós somos criaturas, né, que têm vários sentidos, olfato, tato, paladar, etc, etc, etc. E a nossa memória se forma, né, quando se forma de uma maneira mais perene, mais duradoura, quanto mais rica essa memória é. Então, quando eu lembro de um livro X, eu provavelmente não estou lembrando só do que eu li, eu estou lembrando do peso do livro, eu estou lembrando da capa do livro, eu estou lembrando talvez até do papel do livro. Então, quando você lê um livro físico, você, junto com aquilo que está sendo transmitido, com a informação textual, está sendo transmitido uma porrada de outras informações sensoriais que vão enriquecer e vão provavelmente, estou chutando, e que vão provavelmente garantir que essa informação se enraize, né, se fique armazenada de uma maneira mais sólida. Eu confesso para vocês, eu ouço muito audiolivro, que para mim às vezes é um pouco aflitivo, porque eu não sei se minha memória retém tanto assim alguma coisa que eu escuto. Quando eu leio, né, eu pego, fecho o livro, lembro qual é, aí eu volto, lembro mais ou menos onde estava na página. Eu tenho a impressão que o processo de ler um livro físico gera para mim não só uma memória mais perene, mas como também me faz pensar mais, né, me faz refletir mais, simplesmente porque você tem outros aspectos sensoriais envolvidos. Então, eu não sei se eu fosse você, se eu daria um Kindle de criança para o seu filho, eu simplesmente começaria a levar em livrarias que tem um espaço infantil. Pô, a Livraria Cultura da Paulista aqui em São Paulo tem um espaço infantil maravilhoso, com brinquedoteca, é muito legal. Você pega, a Livraria da Vila, aqui na a Livraria da Vila, sobretudo aqui dos Jardins, acho que fica na Lorena, se eu não me engano, aqui em São Paulo, também tem um espaço infantil que é divino. E aí as crianças podem explorar, tem capas coloridas. Cara, como é que você transmite isso num tablet? Né? Então, eu sou super parcial nessa história. A minha resposta seria não. Leve seus filhos para investir nessa questão física, de fisicalidade. As pessoas não são só uma CPU processando bits. A gente é sensual, corpóreo, sensorial. Bom, esse é meu ponto de vista. Tá? O que mais que eu ia comentar com vocês? Essa questão de insônia. Tem uma questão que na verdade, acho que eu já tinha comentado aqui, mas eu vou enriquecer aqui, que é a seguinte. China está criando aquele estado, né? Aquele estado digital, aquele estado eletrônico que tudo observa, né? Que está monitorando todo mundo o tempo todo. E ela está exportando essa tecnologia de monitoramento dos cidadãos para outros países. O que eu não sabia é que pelo menos 63 países estão adotando tecnologia chinesa de monitoramento social. 63 países. E o que acontece? Uma das suspeitas é que não só isso está favorecendo, provavelmente, regimes, ditatoriais ou menos democráticos, mas existe também o risco de que isso esteja enviando informações de volta para a China, né? Que, na verdade, seja uma espionagem bastante, não é nem indireta, né, da própria China, que essas informações todas estejam alimentando os sonhos imperiais aí da China. O que é bastante perturbador. O que mais que eu tenho aqui? Olha, tem um artigo bastante falando em coisa perturbadora, né? Os Estados Unidos estão vivendo hoje um boom, uma epidemia de doenças venéreas, doenças sexualmente transmissíveis. Várias doenças, está parecendo essa história das vacinas, né? A gente está voltando para trás, está voltando para a Idade Média, né? Que coisa estúpida. Mas aqui não é nenhuma questão de vacinas. Doenças que tinham sido praticamente, né, ou eliminadas não, mas pelo menos reduzidas a um nível muito baixo, estão voltando. Sífilis congênita, que pode afetar os fetos, clamídia, que pode tornar as mulheres estéreis, e gonorreia super resistente, significa que praticamente nenhum remédio vai curar sua gonorreia. Que beleza, eu sei que não é um assunto matinal dos mais apetitosos, mas... Cara, as doenças sexuais estão crescendo, estão batendo recordes desde que elas jamais foram medidas, né? Desde que elas começaram a ser medidas. A questão é por quê, né? Aí tem várias, aparentemente, estão usando menos preservativos, as pessoas estão se preocupando menos com a prevenção. Você vê um crescimento gigante em adolescentes, o maior crescimento é a partir dos 15 anos. Eles não estão falando aqui de plataformas tipo Tinder, ninguém tocou no assunto aí das plataformas. Mas existe aí alguma mudança, tanto de comportamento pessoal, como um descaso, um descuido das políticas públicas, que está levando uma epidemia. Aí eles citam, entre meninas, a chance de uma delas ter clamídia ou alguma doença sexualmente transmissível está chegando a 25%. Né? Então não é que assim, é que vai rolar. Né, vai rolar e está muito mais difícil de curar do que antes. Eu acho, achei aqui o cara do Prêmio Nobel, como é que chama? O que é mais engraçado, o cara que ganhou o Prêmio Nobel pelas baterias de lítio, ele tem 97 anos, é o cara mais idoso a ganhar um Prêmio Nobel, e o nome dele chama John Goodenough. John B. Goodenough. Goodenough em português quer dizer bom o bastante, ou bom o suficiente. É muito engraçado, porque o cara que cria uma bateria que é legal, ela é boa o suficiente, é o Goodenough. E ainda tem um B, ainda, para não dizer que o cara é A. Né? Então, o senhor bom o suficiente aqui ganhou um prêmio Nobel, que nome divertidíssimo. Então. Mas duas coisinhas só para que eu acho que vale a pena encerrar com isso. Uma delas é um artigo no New York Times, dizendo que tudo isso que está acontecendo com as startups, tipo WeWork, Uber, etc. e tal, e que eu venho mais do que... Né? Enfaticamente comentando com vocês que isso é uma lição para todo mundo, que lucros importam. A gente teve uma geração inteira rezando por uma cartilha de que lucro era uma besteira, que o que importava era crescer a qualquer custo, crescer, aí você tem growth hacking, essa zona toda. Passou, desculpe, vira a página, está na hora da gente pensar numa outra cartilha. Os negócios têm que dar lucro, eles têm que ser sustentáveis. Eu quero ver quanto tempo vai demorar para os nossos guruzinhos aqui, os nossos empreendedores de palco, né, para as cartilhas brasileiras serem atualizadas. Eu vou lá no Cubo e no Nova Bra bater o bumbo para ver se alguém leu esse artigo aqui. Aí tem uma última coisa. Qual era a última coisa? Será que tinha uma última coisa? Ou eu estou ficando louco? Deixa eu pensar. Já falei do Kindle, já falei dessa história toda. Não, porque isso é só uma curiosidade, só para encerrar, tá bom? É um artigo da BBC, que é uma série, na verdade, sobre tecnologias que mudaram o mundo, e ele mostra uma cena que, para mim, é a cena de filme. Imagina, em 1785, ou seja, antes da Revolução Francesa, né, você tem uma cena ali em que um fabricante de armas, ele quer mostrar uma inovação e ele está sendo rechaçado, ridicularizado, ameaçado, porque onde já se viu ele propor uma coisa dessas? Acontece o seguinte, você já tinha armas de fogo no século XVIII, ponto. Né, você tinha mosquetão, aquelas coisas de louco e tal. Só que cada um deles era praticamente uma joia, era uma coisa feita à mão, era uma coisa única. Então, quando você tinha os armeiros, os caras eram praticamente ourives. E o que esse cara quer propor é o seguinte, chega de pensar dessa maneira, a gente tem que criar armas e que as peças sejam intercambiáveis. Então ele pega toda a arma, naquela arma de fogo naquele tempo tinha um mecanismo de disparo. Então ele pega, para demonstrar, ele pega vários mecanismos de disparo que ele fez, ele desmonta todos até a última peça, mistura, separa as peças em caixas, mistura todas e aí ele começa a remontar um por um, mas alternando, ninguém sabe mais de onde veio cada peça. E o que acontece? Todos funcionam perfeitamente. Isso parece óbvio hoje, né, que a produção em série, etc. e tal, mas foi revolucionário. Ninguém podia imaginar, né, tudo era feito à mão, tudo era, né, único, tudo era irreprodutível. Né? Se você tirasse uma peça de um revólver ou de qualquer outra arma de fogo, não tinha como ela funcionar num outro revólver, porque as coisas não eram feitas em série. E esse cara vem com essa noção, né, de peças intercambiáveis. Olha que engraçado, eu não podia imaginar que essa absoluta revolução, né, na produção das coisas pudesse ter sido originada por um francês, né, imagina, um fabricante de armas antes da Revolução Francesa. Olha aí, é capaz que essa revolução dele tenha tido mais efeito do que a Revolução Francesa, né? Raríssimos, muito obrigado pela audiência de vocês aqui, é muito legal ver que centenas de raríssimos aqui, bom, ok, somos só centenas, bom, ok, somos raríssimos mesmo, estão prestigiando o radinho, estão ouvindo todo dia, os nossos números são bastante estáveis, porque a gente é orgânico, né? Se a gente quiser crescer um pouquinho, é só compartilhando, é só através de boca a boca, é só através de recomendação, eu nunca vou fazer mídia do radinho. Então, vale a pena lembrar, vocês podem receber pelo WhatsApp, vocês podem receber pelo Telegram, vocês podem acompanhar pelo Spotify. E é isso, meus caros, um grande abraço e até a próxima.